Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Tudo bom, amigo ouvinte? Eu sou o Renato Barbato, chegando com o nosso Papo no Balcão, número 9 do ano 1, e trago os seguintes destaques. Vilma Roberto, nossa entrevistada, fala sobre tecnologia assistiva.
No Relembrando, a história do pai dos pobres, Getúlio Vargas.
No Dicas e Curiosidades, a importância da economia da água. No Movimento nas Cidades, a CPA e a nova resolução sobre calçadas. No Pensamentos e Reflexões, vamos refletir no que fazemos com o nosso tempo. Nos quadros musicais, a música do entrevistado, o seu pedido ouvinte e o que a produção te oferece. E aí, quer interagir com a gente, fazer críticas, comentários, sugestões, ou então fazer o seu pedido musical? Mande e-mail aqui para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, e colabore com o programa.
E antes de começar mais esse programa, vamos aos agradecimentos. Quero agradecer a Marta Gil, que novamente elogiou muito o programa. Obrigado, Marta, um beijo em você. A Irene Pereira, que também mandou e-mail. E no próximo programa, Irene, a sua música do ouvinte vai ao ar. Nesse daqui já estava programado, não teve como. E o sempre ouvinte nosso, Zé Benja. Zé Benja, valeu pelos toques, um abração para você.
E agora, com você...
Relembrando.
Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade gaúcha de São Borja, quase divisa com a Argentina. Iniciou sua carreira política como deputado e também presidente do estado do Rio Grande do Sul. Em 1930, após o assassinato de João Pessoa na Paraíba, é o líder civil da revolução dessa data, depondo o presidente Washington Luiz, impedindo a posse do eleito Júlio Prestes. Foi presidente da República por dois períodos distintos, o primeiro de 1930 a 1945, que se dividiu em três fases. O primeiro de 1930 a 1934, como presidente provisório. O segundo de 1934 a 1937, como presidente constitucional. E o terceiro de 1937 até 1945, quando renunciou, de presidente ditador. Retornou à presidência em 1950 com o voto popular, onde ficou até 1954 com seu suicídio, após o atentado da Rua Toneleiro, que culminou uma grande crise no seu governo. Esse atentado contra seu adversário político, Carlos Lacerda, acabou com a morte do Major Vaz, segurança de Carlos Lacerda, pondo fim, dessa forma, ao período de governo democrático de Getúlio Vargas, que se suicidou em 24 de agosto de 1954, com um tiro no coração no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro. Chamado por todos de o pai dos pobres, porque a sua política trabalhista implantada durante o Estado Novo tem as leis que perduram até hoje, dando proteção aos trabalhadores, algo que até então eles não possuíam. Também seu estilo populista de fazer política continua incrustado até hoje na mente da política nacional. Getúlio Vargas foi fã de Ângela Maria, a quem colocou o apelido de Sapoti, e que ouvimos agora junto com Dalva de Oliveira cantando Bandeira Branca. Composição Max Nunes e Laércio Alves.
Paz. amor. Bandeira branca, eu peço paz. Bandeira branca, amor.
Bandeira branca, amor.
Não posso mais.
Não posso mais.
Pela saudade que me faz, eu peço paz.
Saudade, mal de amor, de amor.
Saudade, dor que dói demais.
Olá, hoje eu estou aqui no ITS, Instituto de Tecnologia Social, para entrevistar a Vilma Roberto em mais um Papo no Balcão. A Vilma Roberto, ela é pesquisadora do CNPq, trabalha há 4 anos no ITS e vai nos falar sobre tecnologia assistiva. Vilma, é um prazer tê-la aqui como nossa entrevistada.
É um prazer, Renato, estar aqui e poder falar um pouco para as pessoas sobre tecnologia assistiva, que hoje quase todo mundo usa, mas quase ninguém sabe o que é exatamente tecnologia assistiva.
Bom, Vilma, o que é tecnologia assistiva?
Tecnologia assistiva, segundo o CAT, o Comitê de Ajudas Técnicas, que foi instituído em 2007 pela Secretaria de Direitos Humanos, tecnologia assistiva são equipamentos, produtos, serviços, estratégias, metodologias desenvolvidas para pessoas com deficiência e idosas, além de produtos já disponíveis no mercado, mas que atendam às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Então, hoje em dia, a gente usa muita coisa que a gente não sabe, mas é tecnologia assistiva. Por exemplo, as pessoas cegas, a bengala, né, que a gente usa para se movimentar, ela é uma tecnologia assistiva. O cão-guia é um outro exemplo bastante claro de tecnologia assistiva. E outros produtos. A tecnologia assistiva, Renato, ela nos acompanha pela vida toda. Tá? Existem tecnologias específicas para educação, para adequação de postos de trabalho, para mobilidade das pessoas com deficiência, não só visual, né? Uma cadeira de rodas também é uma tecnologia assistiva. Órteses, próteses. Então existem diversas tecnologias assistivas.
Agora me tira uma dúvida. Você é jornalista de formação. O que fez você cair nessa área da tecnologia assistiva?
Eu gosto muito da tecnologia e a facilidade que ela realmente traz para a vida das pessoas. Acho que isso a gente precisa usar. Às vezes as pessoas falam, não, eu não gosto de tecnologia. É porque muitas vezes essas pessoas não conhecem o poder da tecnologia. Hoje em dia, por exemplo, a utilização de um celular, ela me permite fazer coisas que antes eu não fazia. Então, realmente, essa coisa de levar o conhecimento, a facilidade para a vida das pessoas é que me fez ser pesquisadora dessa área.
E você entrou para o ITS como?
Eu, há 4 anos atrás, entrei para um projeto. O ITS tinha alguns projetos junto ao Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação. E nesses projetos, um dos produtos era criar um boletim de tecnologia assistiva, né? Então, daí nós criamos o boletim. Inclusive, esse boletim chegou a ser distribuído para quase 12 mil pessoas, né? Não só no Brasil e América Latina. Então, era bem, bem interessante. Com o término desse projeto, a gente começou a transmitir as mesmas informações de tecnologia assistiva tanto de dentro do Brasil, né, o desenvolvimento da tecnologia dentro do Brasil como fora. Nós começamos a utilizar o sistema de blog também, que atinge as pessoas todos os dias. Então, todos os dias a gente manda informações, né, sobre o desenvolvimento, sobre a utilização, as pesquisas na área de tecnologia assistiva no Brasil e no mundo. E os retornos, Renato, são os melhores. Nossa, existem professores que me escrevem, né, no boletim e falam para mim, nossa, Vilma, por que você me trouxe essa notícia, eu consegui desenvolver junto com o meu aluno uma tecnologia de baixo custo aqui para a gente usar. Essa tecnologia, essa informação que você me trouxe, me deu o start, a ideia, né, de estar modificando uma sala de aula, uma cadeira para uma pessoa com deficiência física. Eu consegui ter a ideia de afinar um lápis para o meu aluno com dificuldades motoras, para que ele aprendesse melhor o lápis. Então, isso é um retorno, Renato, que realmente gratifica bastante o nosso trabalho. Então, esse é o nosso trabalho de tese, é levar o conhecimento para quem realmente precisa.
Então, pelo que eu entendi, o boletim como ele está hoje, através desse blog, ele é totalmente interativo.
Interativo, totalmente interativo. As pessoas comentam, as pessoas solicitam, por favor, me manda mais notícia para equipamentos de educação, equipamentos de adaptação de pós-trabalho. Eu estou precisando de uma cadeira de rodas, mas eu não tenho como comprar porque elas são caras, né? Como é que eu posso pedir isso no SUS? Então, assim, são as mais diversas perguntas que giram sempre em torno do tema tecnologia assistiva.
E o ITS, ele faz o quê?
Nós desenvolvemos diversas pesquisas, tá? Na área de tecnologia assistiva, como eu já te falei, de emprego apoiado, adaptação de postos de trabalho. Então, tem uma série de produtos que o ITS hoje desenvolve, sempre visando facilitar, auxiliar a vida das pessoas, né? Então, a gente procura levar o conhecimento para quem realmente dele precisa.
Viu, uma tecnologia assistiva, ela ajuda muito a pessoa com deficiência. Fala para a gente quais as mais importantes tecnologias que podem ajudar uma pessoa com deficiência no seu espaço de trabalho.
Bom, hoje em dia as pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência, podem estar nos mais diversos cargos, postos de trabalho, né? Basta que esse posto esteja adequado, né, às especificidades das pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela vai trabalhar num escritório. Escritório se prevê o uso, por exemplo, de um computador. Né?
Correto.
Então, uma pessoa cega, o que ela vai precisar do computador? Ela vai precisar que esse computador tenha, além do sistema Windows, um leitor de telas, JAWS, NVDA, que hoje é leitor de telas livre, né? Você pode baixar gratuitamente na internet, Virtual Vision. Existem alguns leitores de tela. Então, isso depende bastante da pessoa com deficiência. Deficiência visual. Por exemplo, baixa visão. Ela precisa de um programa que amplie a tela para que ela possa trabalhar, né? Possa enxergar o que está escrito. Então, isso existem o Magic, existem outros também, vários produtos. Vários ledores de telas, programas que ampliam as letras. A pessoa com deficiência motora, né? Existe comando, por exemplo, programas que trabalham com comando de voz, né? Então, você vê que as pessoas com as mais diversas deficiências podem exercer o mesmo cargo, o mesmo posto de trabalho. Basta, né, que seja adequado ao posto, à tarefa, principalmente, né, que essa pessoa com deficiência vai executar. Eu vi, inclusive, um computador, agora eu tive em maio, numa missão internacional, estive numa entidade na Holanda chamada Midim. Essa entidade, as pessoas com deficiência intelectual, Renato, elas conseguiam fazer cobrança dos lanches da lanchonete. Agora, como é que eles lidavam, né, com o caixa? Como é que eles faziam soma? Aparecia na tela do computador a figura do lanche. A pessoa falava, eu comi um hambúrguer americano. Então, a figurinha do hambúrguer americano estava ali. Então, a pessoa com deficiência intelectual só tocava ali, já aparecia o valor. Aí somava com, tomei um suco de laranja. Aparecia os diversos sucos ali, os copos, as cores. A pessoa com deficiência intelectual tocava no laranja.
Mas
e isso ia fazendo a soma. Então, era muito interessante. É um caixa que era voltar, ele tinha diversas imagens, né, que fazia com que a pessoa com deficiência intelectual identificava o que a pessoa tinha consumido. Então, você vê que com algumas adaptações, as pessoas com deficiência conseguem exercer uma série de postos de trabalho que muitas pessoas não conhecem. Isso no mundo do trabalho, Renato, ainda faz muita falta. Por exemplo, hoje em dia procura-se pessoas com semideficiências, né, o que a gente chama de deficiências leves, né?
Ou deficiência hipócrita. hipócrita.
Sem dúvida, né? Mas que na hora de cumprir as cotas, o empregador não está muito preocupado com isso. Então, uma pessoa cega que vai demandar um investimento, né? Que eu não falo que é custo. Por exemplo, o leitor de telas. Comprar um leitor, o empresário hoje compra um leitor de tela, isso não é custo. Isso é investimento numa pessoa que vai trazer um retorno imenso para ele. É isso, essa ideia que os empresários precisam mudar, que as adaptações de pós-trabalho são investimento em pessoas que com certeza darão retorno, né, como qualquer outro funcionário. E se não der também, né, Renato? Porque antes da nossa deficiência nós somos pessoas,
sim,
né,
sim.
Existem características das pessoas que levam, né, elas a serem desonestas, a serem coisas, mas a deficiência normalmente não tem muito a ver com essa questão.
Então, você falou do comando de voz, isso aí me fez lembrar o Capitão Kirk do Jornada nas Estrelas. Então, a ciência atual está copiando a ficção de 30, 40 anos atrás.
Não tenha dúvida, aqueles filminhos de antigamente, os Jacksons, né? Todo aquele filminho que a gente assistia, aqueles desenhos, hoje estão se tornando realidade. Você imagina, Renato, que hoje uma pessoa com deficiência física possa movimentar sua cadeira de rodas com um sopro? Então, assim, uma pessoa tetraplégica pode, por exemplo, dar uma volta no jardim, né? Só com um sopro ela consegue movimentar, atender um celular. Ela pode, hoje em dia, as pesquisas mais recentes, ela pode comandar muitos equipamentos com o cérebro, né? Pode comandar mãos biônicas, cadeiras de roda, né, pernas. E o futuro da tecnologia é bem essa, Renato. E eu acho que é para isso que a tecnologia tem que existir. É realmente para auxiliar, apoiar a vida das pessoas.
É, quebra barreiras, porque, pelo que eu reparo, o grande empecilho que os empresários colocam é exatamente esse: como eu vou ter aqui uma pessoa que não vai ter condições de exercer a função. E com a tecnologia a gente vê que esse argumento cai totalmente por terra.
Sem dúvida, Renato, acho que hoje esse argumento de que uma pessoa não pode, não consegue, eu acho que o empresário precisa realmente conhecer um pouco mais as potencialidades das pessoas e investir, né, as habilidades. Porque o que eu vejo muito ainda aqui no Brasil é que se investe demais nas dificuldades das pessoas com deficiência, esquecendo que essas mesmas pessoas têm habilidades que podem ser aproveitadas.
Vilma, vamos de música agora?
O entrevistado pede, a gente toca!
Ô Vilma, no programa todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você quer oferecer?
Eu quero oferecer Labirinto, que foi uma composição do Guilherme Arantes.
Então, com vocês, Labirinto, de Guilherme Arantes.
Com MPB4.
Tão difícil de explicar. dia complicar, cada dia melhorar. É um labirinto, seu código é a frequência do olhar.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
O Nordeste sempre sofreu com secas e estiagens, problema que agora chega ao Sudeste. Com as mudanças climáticas e a estiagem, estamos tendo uma falta de abastecimento de água. Então, que tal pensarmos em economia? Vão aí algumas dicas de como economizar água. Lavar carro com mangueira? Nem pensar. São 600 litros de água jogados na lata do lixo. Que tal 2 baldes de água e um pano? São 20 litros que você vai gastar. Olha só a diferença, 600 contra 20. O quê? Você toma banho com chuveiro aberto? Pirou, é? Com chuveiro aberto são 180 litros de água indo pelo ralo. Enquanto que se você abre ele, se molha, ensaboa, abre, se enxágua, você gasta aproximadamente 50 litros. Olha de novo a grande diferença. O quê? Você lava seu quintal e a calçada com mangueira? E aquela água do enxágue e da roupa, o que você faz com ela? Por que não lava o seu quintal e a sua calçada com ela, economizando o planeta? Você tá vendo aquela torneira pingando? Ah, sei, como eu você não tá vendo, mas tá ouvindo, né? Então corre lá e fecha, que é outra fonte enorme de desperdício. É isso aí, gente, a água para nós é vital. Então por que desperdiçá-la? Conseguimos viver de 20 a 30 dias sem comer, mas não aguentamos mais do que 7 sem tomar água. Consciência e racionalização são as palavras-chave. Quer mais dicas sobre como economizar água? Escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Então, Vilma, você falou de adaptação de espaço de trabalho para deficiente visual, para deficiente intelectual e físico. E para o auditivo, tem alguma adaptação específica?
Bom, as pessoas com deficiência auditiva ou surdas, né? Elas partem mais, assim, a adaptação para elas, por exemplo, na parte de sinalização de emergência, né? Sabe que, por exemplo, se tem uma empresa que começou a ter um princípio de incêndio, tem aquela sirene que avisa todo mundo. E o surdo, como é que faz, né? Então, acompanhado com essa... com esse alerta sonoro, precisa ter sempre um alerta luminoso para que as pessoas com deficiência auditiva entendam, né, o que está acontecendo. E sempre sensibilizar a equipe onde essa pessoa trabalha para que costumem falar, né, olhando para essas pessoas, que chame a atenção dessas pessoas de alguma forma, né, porque nem todos os surdos entendem por libras, né, então é interessante que a gente sempre consiga sensibilizar as equipes de trabalho para saberem libras, saber se comunicar em libras. Isso será bastante eficaz para a pessoa com deficiência auditiva ou surda.
Bom, aí a pessoa com deficiência está trabalhando, porém, para ela chegar num posto de trabalho, ela precisa ter uma boa educação e cultura. E aí, claro, que a tecnologia assistiva também entra nesse campo. E quais as melhores ou mais indicados, mais usados produtos de tecnologia assistiva na educação e na cultura?
Bom, na educação, na cultura, hoje em dia a gente tem diversos produtos, né? O MEC, por exemplo, tem as salas de recursos multifuncionais que estão espalhadas por todo o Brasil, né? E essas salas, Renato, ela tem diversos produtos de tecnologia assistiva, além do atendimento educacional especializado que vai utilizar dessas tecnologias para poder apoiar, né, o professor em sala de aula para que as pessoas com todos os tipos de deficiência aprendam, né, absorvam melhor os conteúdos curriculares. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela usa o reglete para escrever braille, o punção, para fazer conta, usa o cubaritmo, né, que é aquela caixinha cheia de dadinhos com números em braille. Então a gente consegue colocar esses dadinhos numa grade, né, número embaixo de número. Lembra aquela coisa da dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena? Então sei, é dessa maneira que o cego consegue fazer contas, né?
É, esse daí eu não fui apresentado ainda, o cubaritmo.
Cubaritmo, é bastante interessante. Eu também fui aluna de escola inclusiva, né?
Ah, foi?
Fui, eu já era cega, né? Quando eu era pequena, eu fui alfabetizada numa sala de aula regular e tinha um professor itinerante que me auxiliava, né? No apoio de aprender braille. Mas naquele tempo, sabe, Renato, havia cartilha em braille. Então, eu fui alfabetizada, o B com A e Ba, eu aprendi em sala de aula junto com os outros alunos sem deficiência.
Se você aprendeu assim, por que será que hoje ainda tanta gente é contra a educação inclusiva, hein?
O que eu acho, Renato, é que hoje há pouca disponibilidade, principalmente dos profissionais de educação, sabe? Há pouca capacitação também agora, com o avanço das salas de recursos multifuncionais, a grande parte dos professores já estão sendo capacitados para trabalhar com a questão da deficiência, mas ainda há muito mito, há muito medo, né, da deficiência. Então, assim, quando você vê uma deficiência, né, as pessoas da sociedade, elas procuram o quê? As nossas dificuldades, em vez de procurar as nossas habilidades. Eu acho que isso precisa ser invertido. A sociedade precisa investir nas habilidades das pessoas e não nas nossas dificuldades. E a educação passa por isso também, né? Então você vê lá um cego, ah, esse cego não vai aprender braille. O surdo não vai aprender português. Aprende sim, gente. Basta que os produtos de tecnologia assistiva, que eu, na educação principalmente, Renato, eu considero os produtos de tecnologia assistiva como uma equiparação de condições, né? Então, por exemplo, um livro braille, ou um livro digital, um livro acessível, né? Ele vai me colocar em nível de igualdade com os outros alunos da sala de aula.
Sem
então
dúvida.
Eu vou ler aquele livro e entender, né?
Sim,
eu
sim.
Acho que a gente tem esse papel na sociedade de equiparar condições e deixar a natureza agir. As pessoas com deficiência vão aprender como as outras pessoas aprendem. Basta que elas sejam realmente apoiadas, né, através das tecnologias assistivas, né, de um profissional, né, de atendimento educacional especializado. Porque muitas vezes, Renato, o produto não faz nada sozinho. Precisa realmente ser acompanhado por um serviço, né? Então, na educação, é bastante claro isso, né? As pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva, né? Elas usam, muitas delas, não digo todas, né? Mas muitas delas fazem uso de aparelhos auditivos. E dentro de sala de aula, o uso do FM, né? Que são aqueles aros condutores, melhora a qualidade de som que essas pessoas vão ouvir. Então, isso ajuda a aprender a atenção também das pessoas com deficiência auditiva, né?
Mas
isso
aí
tem
são
sido utilizado.
Mas aí são dois pontos. Você falou FM, uhum, e tem também o aro magnético.
Não, é a mesma coisa, né? Os dois são similares, são produtos similares.
É, porque pelo que eu ouço falar, o aro magnético, ele é muito, com um custo muito mais acessível e tem uma acessibilidade maior que do FM. Você concorda, não?
Olha, eu já vi as duas vertentes, tá? Tanto tem pessoas que acham melhor o FM, tem pessoas que acham melhor o aro magnético. Isso acho que depende bastante da pessoa. Cada pessoa é diferente, né? Uma pessoa é diferente da outra. Então, eu acho que as necessidades também são diferentes. Existem cegos que gostam de braille, existem cegos que não gostam de braille, não é verdade?
Uhum.
Então, as pessoas com deficiência auditiva também, né? São individuais, é muito subjetivo, né? A escolha do tipo de tecnologia a qual a pessoa se adapta melhor.
Então você falou reglete, punção, FM e quais outros você pode pontuar para ajudar a pessoa com deficiência no seu desenvolvimento educacional?
Por exemplo, vou falar mais especificamente da pessoa com deficiência visual, que é a que mais demanda mesmo produtos de tecnologia assistiva. Por exemplo, Renato, você já enxergou, você viu o mapa mundi, você sabe localizar, né, Brasil lá. Imagina uma pessoa cega, se o mapa não for adaptado. Nessas salas de recursos multifuncionais, existem globos adaptados, globos terrestres adaptados para as pessoas com deficiência visual poderem localizar, saber aonde fica cada país. Existem mapas adaptados, né, para pessoas com deficiência visual passar a mão e saber, né, identificar os países. Então existe uma série de impressoras Braille, computadores com leitores de tela, tudo para realmente facilitar e garantir que a pessoa com deficiência possa, dentro de sala de aula, absorver, ter mais facilidade, né, na hora de entender os conteúdos do currículo.
Legal, Vilma. Então a pessoa trabalha, a pessoa estuda, mas é claro, ela tem a vida social dela. Quais são as principais ajudas técnicas que uma pessoa com deficiência pode ter para o seu dia a dia?
Ah, são inúmeras, viu, Renato? Eu acho que a questão, por exemplo, de mobilidade, né? Uma cadeira de rodas, por exemplo, é uma tecnologia assistiva que realmente permite com que as pessoas com deficiência física se desloquem, né, grande parte delas. Mas é uma tecnologia assistiva, por exemplo, que precisa de uma prescrição, né? Cadeira de rodas, ela tem que levar em consideração o peso da pessoa, a altura, o tipo de lesão que essa pessoa tem, se é uma lesão medular, se ela tem tetraplegia, paralisia, então, paraplegia. Então, depende bastante da lesão, né? É o tipo de cadeira de roda. Então, normalmente, as cadeiras de roda, né, precisam de prescrição médica, porque senão elas podem machucar a pessoa que vai utilizar, porque a pessoa com deficiência física, horas sentada, ela vai até um banco, né? Ela vai até o cinema, ela vai até o shopping, ela vai, né, em diversos lugares. Então ela utiliza muito tempo. Se ela não for prescrita de acordo com a necessidade da pessoa e o quanto ela consegue usar, essa cadeira de roda não vai fazer sentido, né? As órteses e próteses também que substituem, né, os membros ou até apoiam membros que têm algum tipo de paralisia, né? Então, também as órteses e próteses precisam ser prescritas, né? Então, existem tecnologias assistivas que a gente fala que são da saúde, ligadas à saúde, que precisam ter esse cuidado. Por exemplo, o aparelho mesmo auditivo, né, que eu já comentei no outro bloco, né? É um equipamento da vida diária da pessoa com deficiência auditiva ou surda, né? Grande parte deles utilizam o aparelho, e se o aparelho não for prescrito de acordo com a necessidade dessa pessoa, com grau auditivo que essa pessoa, porque normalmente as pessoas sempre têm algum resíduo auditivo, né? Então os aparelhos podem complementar essa audição, né? Então precisa ser prescrito, Renato, senão acaba ficando encostado.
Vamos agora para
O Ouvinte Pede, a Gente Toca.
O pedido do ouvinte vem de Guaianazes, da ouvinte Zenaide. Ela pede Andanças, composição Danilo Caymmi e Edmundo Souto, interpretação Bete Carvalho.
Da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Oh, está na moda, eu sei. Cansei de ser sozinha. Verso encantado, sei, meu namorado é rei nas lendas do caminho. Onde andei? No passo da estrada, só faço andar. Tenho meu amor a me acompanhar. Vim de longe, de léguas, cantando eu vim. Vou, não faço tréguas, sou mesmo assim.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
A CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade do Município de São Paulo, elaborou uma nova resolução sobre passeios públicos. Como as leis e normas eram contraditórias, a CPA resolveu unificar tudo em uma única resolução para facilitar a execução e fiscalização dos passeios públicos. Essa resolução determina que todo passeio público tem o mesmo graude que a via lindeira a ele. O que quer dizer graude? Ora, graude é a caída que a rua tem. Então, se a rua tiver uma inclinação de 12%, a calçada também terá 12% de inclinação livre de degraus e rampas. Essa faixa livre de obstáculos, rampas e degraus é conhecida como faixa livre e deverá ter no mínimo 1,20 m de largura, possibilitando assim o trânsito tranquilo de pessoas em cadeira de roda, mulheres com carrinho de bebê, pessoas com andador, pessoas empurrando carrinho de feira, de modo que as pessoas não precisem trafegar pelo leito carroçável da rua. Em casos de calçadas muito estreitas, será aceito até um mínimo de 90 centímetros de faixa livre. Infelizmente, o que ocorre hoje em São Paulo é que as pessoas privilegiam o acesso do seu automóvel à sua garagem em detrimento ao cidadão, que é obrigado a transitar pelo meio da rua, podendo ser atropelado e morto. E aí eu pergunto, o que tem mais valor, o automóvel ou o ser humano? Então exerça o seu dever cidadão. Se vir alguma calçada com degrau ou rampa diferente da inclinação da rua, denuncie na subprefeitura ou então na Secretaria da Pessoa com Deficiência, para que possa ser feita a intimação e o proprietário regularize sob pena de multa. O Movimento Cidade para Todos apoia o trabalho da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, e aplaude essa nova resolução. Quer mais informações sobre acessibilidade nos municípios? Fale com a gente, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Mas você tem certeza que não dá para a pessoa chegar numa banquinha de feira ou de um camelô e falar, ah, eu quero essa cadeira, quero essa perna, quero esse aparelho auditivo?
Essa prática, Renato, ela sempre foi bastante utilizada, né, na assistência social. Quantas vezes, quantas prefeituras nós já vimos, né, que que premia as pessoas com deficiência, entrega a cadeira de rodas. Gente, isso é um crime, isso não pode ser feito indistintamente, né? A cadeira de rodas é uma cadeira bastante utilizada, não pode ser utilizada sem a prescrição. O aparelho auditivo também não, órtese, prótese, pior ainda, né? Como é que você complementa uma mão, um braço que precisou ser amputado, um pedaço da mão? Quer dizer, precisa ter, inclusive, não só a prescrição, Renato, como treinamento. Você precisa ensinar as pessoas a utilizar esse tipo de tecnologia. A bengala, por exemplo, né? A gente sabe de muita gente que pega a bengala e sai andando.
Olha pra então, mim,
você eu é sou um exemplo, né, que fez isso. Eu não.
Eu e mais ou menos 30%, segundo levantamento extraoficial de uma amiga minha.
Então, a bengala ainda a gente consegue usar porque a prática nos ensina, né, Renato? Mas assim, você usar uma prótese, utilizar uma órtese, por exemplo, sem prescrição, você não vai conseguir, é complicado, né? Você vai arrumar mais problemas do que solução. A bengala, a gente arruma umas brigas aí pela rua, né? Mas a gente ainda consegue usar sem prescrição, né? Bengala não precisa de prescrição, mas alguns produtos de tecnologia assistiva ligados à saúde precisam sim. Isso vem ao encontro da sua pergunta do que, quais são os produtos mais utilizados na vida diária. Esses são produtos que exemplificam, né? Uma bengala, uma cadeira de roda, órtese, prótese, aparelho auditivo, né? A comunicação alternativa também, que é uma estratégia, né? Não é um produto, enfim.
Como mas, você explica assim, a comunicação alternativa?
Alternativa ampliada e aumentativa, né? São três tipos de comunicação. As pessoas com deficiência auditiva usam, as pessoas com deficiência intelectual usam bastante, as pessoas que não conseguem falar, né, Renato? Nós precisamos lembrar que existem pessoas com paralisia cerebral que têm grande comprometimento na fala, e as pranchas de comunicação, os mais diversos sistemas de comunicação que existem podem auxiliar essas pessoas. Hoje, eu não sei se você já viu, mas existem aplicativos que podem ser utilizados nos tablets que auxiliam uma pessoa com deficiência física, né, motora, a falar: eu quero água, eu quero ir ao banheiro, eu quero tomar banho, eu não quero comer ovo, eu não quero comer carne, né? Então, hoje em dia, as pessoas com paralisia cerebral estão utilizando demais os tablets com esses aplicativos de comunicação, né? Por exemplo, o celular. O celular, para nós, eu acho que para as pessoas com deficiência visual e auditiva, foi o maior avanço que a tecnologia podia ter. Hoje o celular, Renato, eu uso um iPhone, né? A gente sabe que o iPhone ainda tem um custo muito alto, né, para as pessoas com deficiência, mas é infelizmente mesmo, isso chega a doer para mim, principalmente, que uso um celular, um iPhone, o quanto ele trouxe de autonomia para a minha vida, de independência, Renato. Hoje eu fotografo uma roupa, eu sei a cor da roupa. Eu consigo hoje, com alguns aplicativos do iPhone, direcionar a câmera do celular e saber o valor de uma nota de dinheiro. Isso é impagável, Renato. Isso é uma autonomia. Outro dia eu estava sozinha, eu moro sozinha, né? E eu queria... As latas hoje são muito parecidas, de milho, de ervilha.
São, totalmente.
Então, eu apontei a câmera do celular para a lata, ele me falou: lata de milho. Então, Renato, eu não abro mais ervilha pensando que é milho, né? Isso aconteceu muito. Eu, às vezes, eu...
Mas por que você não escreveu em braille na lata?
Você acha que eu vou ter tempo de ficar escrevendo em cada lata, Renato? Não. Isso aí é trabalho insano pra mim. Não, eu tenho que chegar lá e saber, né? Por exemplo, chegava num hotel. Quantas vezes eu cheguei num hotel de viagem morrendo de sede, sozinha, e aí abro aquele frigobar, vou pegar aquele... Ai, vou tomar essa Coca-Cola, né? Pego lá a lata. Aí quando eu abro, o que que é? Cerveja! Cerveja!
Aí você ficou contente.
Também, né, Renato? Aí eu fui obrigada a tomar, mas eu queria uma Coca naquele momento, né? Deixaria a cerveja para depois. Mas, assim, hoje em dia, esses aplicativos nos permitem, né, fazer as nossas escolhas, né? Não ser obrigado a tomar a cerveja porque eu abri a lata errada.
Agora, esses aplicativos que você falou, eles têm um custo mensal ou não? São totalmente gratuitos?
Não, alguns são gratuitos, alguns são pagos, tá? Mas não é, o pago não é mensal, tá? Você compra esse aplicativo, uma vez você paga e acabou. Ele é seu, né? Aí conforme for saindo as atualizações, ele vai atualizando, né? Por exemplo, o leitor de dinheiro que eu uso, ele custou $10, por exemplo. né? 10 só. Dólares hoje, 23 reais. A autonomia que ele me deu, 23 reais não paga, né, Renato?
Com certeza. Um troco errado, você já perde os 23 reais.
Exatamente. Uma má fé, né? Eu posso ter, assim, posso dizer que eu nunca tive, nunca fui enganado com um troco errado, mas eu conheço uma série de pessoas com deficiência que sofreram por conta disso.
E o tablet?
Tablet, ele está ficando cada vez mais acessível, né? Claro que os produtos da Apple ainda são mais acessíveis porque ele já traz o leitor de telas nativo, né? Já foi criado lá dentro. Quando os leitores de telas são nativos, a acessibilidade realmente é maior. Não é total, tá? Eu já encontrei coisas que não são acessíveis mesmo com o iPhone. O iPhone ajuda bastante, mas tem coisa que realmente nem ele conseguiu quebrar a acessibilidade. Porque a acessibilidade não, não depende só do produto, né, Renato?
Sim,
depende
sim.
Também da página da internet, de como essa página foi concebida, de como ela foi formatada e criada, né? Se os desenvolvedores das páginas de internet não souberem fazer acessibilidade, quer dizer, não há iPhone, não há leitor de telas nativo dos produtos que vá conseguir eliminar essa barreira, porque essa barreira já está na criação, né, no desenho da página.
Bom, Vilma, pelo que vemos, as pessoas com deficiência estão bem servidas de tecnologia assistiva, mas na sua opinião, quais são os grandes desafios daqui para frente?
Não, Renato, eu acho que ainda não estamos bem servidos. Eu acho que tem grandes desafios que precisam ser enfrentados ainda. Por exemplo, para quem mora sozinho, eletrodomésticos. Os eletrodomésticos não tem um que fale, Renato. Cada vez a coisa está ficando pior, porque hoje sumiram os botões das coisas, né? Do micro-ondas, da geladeira, da máquina de lavar roupa.
Não,
da máquina
de lavar roupa.
Para quem enxerga, tudo bem, mas para nós ficou pior. Porque agora você tem que apertar um botãozinho, aparece uma luzinha dizendo uma coisa, aparece outra dizendo. Então, eu acho que o grande desafio hoje são os eletrodomésticos, né? Eles estão cada vez mais visuais. Principalmente para a pessoa com deficiência visual, para nós perdemos demais. Hoje, por exemplo, eu usar um micro-ondas, eu tenho que fazer as minhas adaptações caseiras, utilizar aquelas bolinhas de silicone para poder sinalizar onde estão as teclas, né, para eu poder apertar. E depois tenho que acostumar que aquela tecla onde eu aperto aquela bolinha de silicone, ela é para cozinhar arroz, para cozinhar legumes, para cozinhar batata. Então, pensa bem, é muito difícil isso ainda.
É.
Os aplicativos de celular ainda não ajudam a gente nos eletrodomésticos.
Mas eu pode acho botar que é um uma inscrição desafio. Em braille, né?
As inscrições em braille são muito grandes, né? E o tamanho das teclas no display são muito pequenas. É o tamanho da ponta de um dedo. Quer dizer, dificilmente vai conseguir escrever em braille ali, né? Colocar, ou escrever, por exemplo, numa etiqueta transparente e colar, né? Então, assim, cada vez mais as teclas estão pequenas, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Hoje tem algumas marcas de eletrodomésticos que você pode pedir o rotulador em braille, né? Você liga para assistência técnica e pede. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca consegui isso não, tá? Eu já cansei de pedir, as pessoas dão sempre aquela desculpa do não fazemos mais, deixamos de fazer.
Saiu de linha.
É igual você vai num restaurante hoje, o cardápio em braille, né? A gente conta nos dedos quem tem cardápio em braille, mesmo São Paulo, hein?
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
De Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, interpretação Evinha, Teletema.
Rumo, estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida. Em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No telespaço, posado em cores, no além. Lembrando, corpo celeste, meta, metade, meu santuário, minha eternidade. iluminando o meu caminho e findando a incerteza tão passageira. Nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mas ninguém. Eu vou de sol a sol, desfeito em cor, refeito em som, perfeito em tanto estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida. E em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo, no telespaço pousado em cores do além. Celeste, meta, metade, meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho e findando a incerteza tão passageira. Nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém.
Pensamentos e reflexões.
O tempo é o melhor presente. Imagine um banco que carregasse R$ 86.400 toda manhã na sua conta, mas não carregasse o saldo de um dia para o outro. Toda noite, o banco ficaria com o saldo que você não usou durante o dia. O que você faria? Sacaria tudo até o último centavo, é lógico. Cada um de nós tem esse banco. Seu nome é tempo. Cada manhã ele credita 86.400 segundos. Cada noite ele lança como perdas todos os segundos que você não investiu num bom propósito. Ele não carrega o saldo. Ele não tem cheque especial. A cada dia ele abre uma nova conta para você. A cada noite ele queima o que sobrou do dia. A perda é só sua. Não há como sacar sobre o amanhã. Você deve viver no presente usando o depósito do dia. Investi-lo para conseguir o máximo em retorno em saúde, felicidade e sucesso. O relógio está correndo, aproveite o máximo cada dia, todo dia. Para saber o valor do semestre, pergunte ao estudante que levou uma bomba. Para saber o valor de um mês, pergunte à mamãe que deu à luz a um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos namorados que estão esperando para se encontrarem. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem acabou de perder o trem. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem escapou de um acidente por um triz. Para saber o valor de um milésimo, pergunte a quem ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Dê valor a cada momento que você tem. e dê ainda mais valor quando compartilha com alguém especial. Especial o bastante para merecer o seu tempo. E lembre-se que o tempo não espera ninguém. Ontem é história. Hoje é dádiva. Por isso se chama presente. Autor desconhecido. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
É, mas o cardápio é até meio discutível, porque uma vez eu estava discutindo numa lista sobre a necessidade dele, e defensores ferrenhos do Braille disseram que não utilizam.
É, eu ainda gosto de chegar no restaurante e pegar um cardápio, ficar vendo o que tem. Então é, eu ainda gosto disso.
Ah, eu adoro. Eu chego lá, pego o cardápio, me abano.
Segue outras funcionalidades também, tá
com vendo? Certeza.
Então, e tem grandes desafios aí que a tecnologia moderna está trazendo cada vez mais para a gente. Por exemplo, o Google Glass, né? Que é aquele óculos que, com computador. Isso para a gente vai ser uma evolução. Eu espero que eles desenvolvam alguns aplicativos que auxiliem a gente, por exemplo, no deslocamento, né? Só a bengala, ela defende da cintura para baixo e a cabeça da gente, o braço da gente vive machucado, né? Batendo as coisas.
Então, exatamente.
O Google Glass provavelmente pode ajudar bastante a gente nesse caminhar, né? Avisando os obstáculos aéreos. Acho que isso é um grande desafio para o Google Glass e acho que eles estão bem nesse caminho. Eu já li alguns estudos sobre isso e eles estão empenhados em desenvolver esse tipo de tecnologia para justamente ajudar as pessoas com deficiência, apoiar, né, no nosso deslocamento, caminhar. Principalmente a gente que não tem cão-guia, né? Existem também os tablets que prometem bastante, né, a evolução. Hoje, os equipamentos da Apple ainda são os mais acessíveis, pelo menos que eu conheço, né? O Samsung, pelo menos os que eu já mexi, os tablets da Samsung, estão com uma acessibilidade razoável, né? Mas eu também não uso dia a dia, porque você sabe, né, Renato? Quando a gente começa a trabalhar com o equipamento, a gente vai conhecendo e vai começando a driblar as dificuldades, né? A gente tem muito isso, né?
É, até fazendo comparações entre um equipamento e outro.
Sem dúvida. Então a gente consegue. Cego tem uma missão danada, né? Para criar coisas que não existem, né? A gente. Eu não consigo ver isso com o computador, mas a gente vai dar um jeitinho e vai fazer aquele comando. Então, nós somos muito. Muito criativos. E existem outras tecnologias, também as tecnologias sem fio, comando de cérebro, acho que isso é bastante promissor. Essa coisa da tecnologia que eu estava falando, de você conduzir, movimentar uma cadeira de roda com um sopro, isso é uma tecnologia também promissora, né? Todo mundo respira, né? Então, é bastante interessante. Então, tudo isso precisa ser mais explorado, né? O desenvolvimento de tecnologia no Brasil ainda, né, não atende. Grande parte dos nossos produtos que nós utilizamos aqui são importados, né? Então isso é uma dificuldade. Por serem importados, eles têm um preço mais alto. Então acho que as universidades, os centros de pesquisa precisam olhar para a tecnologia assistiva com mais atenção, dar mais atenção, porque nada, nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência, sendo que desses 45, 9 milhões são pessoas idosas que já utilizam, né? Apresentam algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Então, isso precisa ser explorado, né? Isso precisa ser melhor colocado na pauta do desenvolvimento e inovação do país.
Fala pra gente como anda a política pública para a tecnologia assistiva.
Bom, com a criação do Viver Sem Limite, Renato, a tecnologia assistiva teve um cuidado maior, né? Deu um salto. Ainda a gente não consegue verificar todo esse conteúdo. Mas, assim, são coisas que estão sendo implantadas, né? Por exemplo, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, Renato Asher, que fica em Campinas. Ele é um centro, Renato, que ele tem entre seus papéis, eu acho um papel bastante importante dele, o de criar uma rede nacional de desenvolvimento de núcleos nas universidades para desenvolvimento de tecnologia assistiva.
E ele está conseguindo cumprir essa função?
Ele tem conseguido. Hoje, para você ter uma ideia, Renato, são 90 núcleos no Brasil. Então, assim, isso vai ser muito bom, porque isso vai descentralizar também o desenvolvimento da tecnologia assistiva? Por que uma universidade federal ou estadual que está lá no Nordeste não pode desenvolver uma tecnologia para nós, né? Não é verdade? Então, com essa criação dessa rede, além de descentralizar o desenvolvimento, vai espalhar, vai saber, por exemplo, o que, uma pessoa com deficiência física lá do Pará precisa, o que uma pessoa com deficiência cega aqui do Rio Grande do Sul precisa. São realidades diferentes, né? São tempos diferentes. Então, as necessidades também se diferenciam. Então, acho que isso é um papel bastante importante do Centro Nacional de Referência e Tecnologia Assistiva. Hoje, esse centro também consegue, junto ao Ministério de Educação e junto ao Ministério da Saúde, validar os produtos que são concedidos por esses ministérios. Né? Então, tudo que vai ser usado na sala de recursos multifuncionais, hoje passam pela avaliação do Centro Nacional. Isso é bastante interessante, porque antes comprava-se um produto e, sabe, ele consegue fazer um cego aprender matemática? Isso é discutível, né? Então precisa ser validado, né, todos esses produtos. Então isso é bastante interessante. Outra política que é bastante interessante é que aumentou demais os recursos na FINEP, né? A FINEP é a desenvolvedora de pesquisa no Brasil. Então, através da FINEP, hoje existem verbas bastante grandes para desenvolvimento de tecnologia assistiva especificamente, tanto para a vida diária quanto para o esporte. É uma linha bastante acessada. Então, as universidades, as indústrias que fabricam tecnologia assistiva podem apresentar os seus projetos, né, de acordo com os editais da FINEP, e podem receber recursos, né, que podem ser reembolsáveis ou não, para que ela desenvolva, né, ela tem segurança de que vai desenvolver e vai também comercializar esse tipo de produto. Então, essa é uma outra ação do Viver Sem Limite que foi bastante importante. Outra ação ainda é o crédito BB Acessibilidade, que através do Banco do Brasil as pessoas com deficiência podem adquirir produtos de tecnologia assistiva financiados, né, dentro dessa linha BB Crédito Acessibilidade, com juros bem abaixo, tá? Para você ter uma ideia, Renato, hoje para quem ganha até 5 salários mínimos, os juros para a pessoa adquirir os seus produtos de tecnologia assistiva é de 0,45% ao mês, né? Para quem ganha até 10 salários mínimos, tem renda até de 10 salários mínimos, o juro é de 0,64. Então não tem nenhum juros que seja equiparado a esse valor no Brasil. Né? Então isso também pode apoiar, né? Não é a solução, mas veio para ajudar também as pessoas com deficiência. E também, eu acho que a outra ação do Viver Sem Limite, que é bastante promissora, foi a isenção dos produtos de tecnologia fabricados no Brasil, a isenção do PIS e COFINS, que são impostos federais, né? E aí o ICM, o ISS ficou a cargo de cada estado fazer abrir mão dessa verba. Então são ações, Renato, que juntas podem garantir não só o desenvolvimento das tecnologias assistivas no Brasil, mas podem fazer com que o acesso das pessoas com deficiência a esses produtos que são tão necessários seja mais fácil.
Então, além do desenvolvimento, também existe a grande possibilidade de comercialização.
Hoje, com essas linhas da FINEP para desenvolver e levar para as empresas, a fabricação tem sido bem mais estimuladas.
Vilma, infelizmente o nosso tempo ele voa. Você quer deixar contato?
Posso deixar meu e-mail, Renato, para quem quiser fazer contato, é vilma.roberto@ig.com.br. E foi um prazer, Renato, quero agradecer demais participar desse programa, que eu tenho escutado as suas outras edições, e parabéns, Renato, tem sido bastante interessante.
Poxa, Vilma, obrigado, elogio vindo de você, que é uma jornalista, só faz eu ter a certeza que estou no caminho certo. Então, despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, eu quero desejar a todos boas tecnologias assistivas, né? Acesso, procurem saber quais são as tecnologias que mais podem auxiliar vocês nas mais diversas tarefas. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. E agradeço pela oportunidade, Renato.
Ouvinte, esse foi mais um Papo no Balcão, feito direto do balcão do ITS, Instituto de Tecnologia Social, com a Vilma Roberto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima edição do Papo no Balcão.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.